Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pode sentar. Nós estamos muito felizes de estar compartilhando com toda a igreja aquilo que nós vivemos nos últimos dias. Foi intenso, foi cansativo, derrubou a voz do pastor. Dormimos 3, 4 horas por noite. Experimentamos um frio de 8 graus para um bom carioca, se chama calamidade pública. Mas graças a Deus eu posso testemunhar que o Senhor fez coisas muito, muito, muito grandes. E nós vamos testemunhar muitas coisas nessa noite e festejar juntos. Porque nós entendemos que a presença de Deus, ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. A presença de Deus e o Espírito Santo de Deus mudam a vida e a realidade de qualquer pessoa. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês, com imagens, um pouquinho do que nós vivemos nos últimos dias. Vamos lá. Esse foi um pouquinho do nosso acampamento. E nós gostaríamos de então, nessa noite, trazer a última mensagem desses últimos dias. Nós preparamos com carinho um encerramento para que nós pudéssemos experimentar juntos a última mensagem do nosso acampamento, que agora se torna um pouquinho maior, é verdade. Mas para que juntos possamos, como uma só família, uma só igreja, ouvir aquilo que Deus tem para nós. Por isso, por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 22, vou pedir um pouquinho de retorno para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. O último versículo, a última frase das sete cartas, das cartas das sete igrejas do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apenas isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia, o livro que fala muito das coisas que virão, mas também tem mensagens muito sérias e muito profundas para nós como igreja de hoje e para as igrejas ali do contexto do primeiro século. O livro Apocalipse ele é, por exemplo, traduzido pelos americanos no inglês como Revelação, que talvez fosse um nome também bem adequado para aquilo que está nesse livro. E a partir do capítulo 2, João escreve as mensagens que Jesus pede para que ele escreva às sete igrejas. E nós, durante o acampamento, nós lemos e ouvimos sobre cada uma das igrejas, seus contextos históricos, nós vimos quem elas eram, quais eram as suas cidades, o que a cidade tinha, quais eram as acusações e o que Deus estava querendo tratar. Mas há uma frase que se repete em todas as cartas. Há uma linha comum entre todas elas, como se um fio lindo e poderoso pudesse unir as sete igrejas e as sete mensagens tão diferentes. Todas elas terminam com aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem ela está tão presente, ela está tão forte, que ela precisa dizer algumas coisas para nós. Ela precisa mostrar para nós, como igreja, que ali está o fundamento e uma das frases mais importantes que nós precisamos carregar como igreja. A igreja de Cristo precisa ouvir o Espírito Santo, ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer. A igreja de Cristo precisa estar atenta, com ouvidos abertos ao que o Espírito tem soprado a respeito da nossa geração de igreja. Infelizmente, todos nós, isso não é um privilégio apenas dos jovens, ouvimos o que digital influencers tem a ver e a falar a respeito de igreja. Nós ouvimos e lemos o que muitas pessoas querem falar sobre a nossa vida. Mas em muitos momentos nós tampamos os nossos ouvidos e não ouvimos o que Jesus tem para a nossa vida. Nós corremos, andamos em círculos, porque essa frase tão repetida, ela se torna ausente do nosso dia a dia. Essa frase que deveria ser um dos pilares da nossa fé, ouvir o que o Espírito tem para nós, se torna tão difícil, tão esquecida, que o Espírito Santo passa a ser uma realidade quase abandonada por muitos de nós. Muitos tratam o Espírito Santo de Deus como uma energia boa. Muitos tratam o Espírito Santo de Deus como uma vozinha que fica aqui falando o que pode ou não pode fazer. Infelizmente, porque nós esquecemos essa realidade, nós muitas vezes não compreendemos e não percebemos o que Deus está fazendo. Eu posso dizer a você que durante os últimos dias, a juventude dessa igreja ouviu muito do Espírito Santo de Deus. Muito. Os cultos tinham dificuldade de acabar, os períodos de adoração eram quase intermináveis, porque o Espírito Santo de Deus fluía naquela realidade. Não porque apenas o lugar era consagrado e é, mas porque as pessoas que estavam ali, a juventude ali presente, estava com o ouvido aberto e vulnerável àquilo que o Espírito Santo queria dizer. Sabe, uma das histórias que mais nos marca é um menino que chegou lá naquele lugar. Tinha usado drogas há poucos dias. Chegou ali ainda com muita dependência e com muita dificuldade com a maconha. Ali nós abraçamos, nós amamos, e ali ele ouviu do Espírito. E ele trouxe para nós, como juventude, um dos maiores testemunhos de quem ouve o que o Espírito diz. No sábado à noite, irmãos, esse menino estava ajoelhado, prostrado ao Senhor, entregando a vida a Jesus. Esse menino que chegou lá, preso à maconha, agora está se prendendo ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo. É verdade, nunca uma geração teve tantas doenças emocionais. Nós temos testemunhado isso. É verdade, nunca uma geração teve acesso a tanta promiscuidade quanto a geração de jovens de hoje, a geração Z. Mas nós precisamos ouvir o que o Espírito está soprando, porque à mesma medida que eles têm dificuldade, irmãos, com um toque no celular, eles podem pregar o Evangelho às nações. Com um toque no telefone, Eles podem postar um texto bíblico que chega a todas as nações da terra. Enquanto há uma janela de promiscuidade, uma janela de doença, nós cremos como igreja que há uma janela de oportunidade da pregação do evangelho. Por isso nós precisamos, como igreja, ouvir o que o Espírito está dizendo a nós. Porque esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos convence do pecado. Quando nós não ouvimos, quando nós calamos a realidade do Espírito, nós permanecemos pecando na nossa vida e o pecado se torna o nosso Deus. O pecado se torna o nosso altar. Sem relacionamento com o Espírito Santo, nós não seremos convencidos do pecado. Então o pecado se torna natural. Não porque apenas se torna um hábito, mas também não porque ele se torna parte da nossa identidade, apesar de se tornar. Mas porque quando nós não queremos mais ouvir ao Espírito Santo, nós nos afundamos e vamos de abismo a abismo. Pastor, é impossível não ouvir o Espírito Santo, é tão possível que para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: eu estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Significa que ele estava dizendo a uma igreja que ele estava do lado de fora de uma porta. Significa que Jesus dizia à igreja de Laodiceia que ele estava do lado de fora. Irmãos, imagine o Senhor dizer para uma igreja: eu estou do lado de fora, estou à porta batendo. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Nós podemos não ouvir e não entender mais a realidade do Espírito. Nós podemos tampar os nossos ouvidos, como alguns chegaram no nosso acampamento também. Sabe, chegaram pessoas lá que foram batizados na nossa igreja, que foram discipulados pela nossa juventude, mas que estavam completamente frias. Num simples verso de 30 minutos, nós podemos perceber como um ano longe da presença de Deus pode destruir a vida de uma pessoa. Um ano. Em uma conversa com uma pessoa, eu pude entender que durante um ano longe de Deus, ela disse: pastor, foi apenas um ano. Eu deixei de liderar, eu deixei de servir para viver as piores coisas que eu entendo que uma pessoa da minha idade poderia viver. Um ano. Eu diria mais: ai de nós, se por um dia nós calarmos os nossos ouvidos, fecharmos os nossos ouvidos e calarmos a voz do Espírito sobre nós, um dia. Porque esse mesmo Espírito intercede por nós, esse mesmo Espírito revela a vontade do Pai a nós, esse mesmo Espírito, diz Atos 1, versículo 8, é poder dentro de nós para a pregação do Evangelho. Esse mesmo Espírito é considerado a dinamite do crente que explode e leva ele a avançar, e leva um jovem a entrar na UERJ. Sabe, irmãos, nós estamos orando aqui todo sábado, alguns sábados, por uma ponte lá na UERJ. Há uma ponte na UERJ que é conhecida como uma ponte onde várias pessoas já tiraram a sua própria vida. Há um local específico e que essas pessoas, é conhecida uma ponte do suicídio, e algo, pontes como essa, é a nomenclatura. E nós temos orado. E Deus tem soprado, o Espírito Santo tem soprado para nós. Eu preciso compartilhar com você que no retiro nós lançamos um projeto. Está nascendo uma célula ali naquela ponte, para que não haja mais morte, mas para que haja vida nas faculdades do Rio de Janeiro. Nós estamos não recebendo os jovens. Meu irmão, escute aqui o pastor. Nós não estamos recebendo o seu filho para ficar abraçadinho com ele. Nós vamos abraçar, nós vamos cuidar. Mas nós estamos recebendo o seu filho para enviá-lo a todas as nações como testemunha do Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós estamos recebendo os filhos dessa igreja não para entretenimento, não para o ha, eu tenho dito isso. O grito é maravilhoso, a expressão é linda. Adoro o barulho deles. Mas há um barulho que nós temos que fazer a mais. É o barulho no céu, quando uma pessoa se converte, porque ouviu a voz do Espírito. E quando isso acontece, irmãos, nós podemos ouvir a festa que há nos céus. O que houve aqui é festa nos céus, porque o Espírito de Deus tocou o coração de algumas pessoas. Ouça aí o que o Espírito diz. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo porque Ele fala. Aí Ele fala. Sabe o que o Salmo 40 diz para nós? Confiei no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu a minha angústia. Ele responde. Sabe, irmãos, ontem nós fizemos uma coisa que talvez para nós batistas seja um escândalo. Eu peço perdão aos irmãos. Nós fomos para o monte com os jovens. Lá tem um monte. Nós pisamos um pouco mais no território da Assembleia de Deus, irmãos. Fomos lá. 3 dias seguidos para o monte, pastor. E lá no monte, irmão Toninho. Rapaz, esse negócio de monte é esquisito, viu? Pastor Batista ficou meio assustado. Mas estava lá. Ontem à noite, eu fiz um desafio para a nossa juventude. Falei, olha, 6 horas da manhã. Nós fomos dormir 2 e pouquinho. 6 horas da manhã, eu estarei em lugar X e subirei ao monte. Quem quiser vir comigo para orar, vamos. Já tinha ido com grupos específicos, mas eu abri para todo mundo. Falei, gente, quem quiser vai. Irmãos, eu acordei. Dormimos às 2, 2 e meia, eu consegui dormir. 5 e meia eu acordei. Muito disposto, num frio de 2 graus. Coisa tranquila. E saí do meu quarto para ir até o lugar combinado. Tinham quase 200 jovens esperando para subir no monte. Metade do nosso acampamento subiu. Passamos mais de 1 hora clamando, orando uns pelos outros, profetizando na vida dos outros, clamando a Deus uns pelos outros, entendendo o que o Espírito de Deus fala e fala a partir de nós. Que nós somos a resposta do mundo, a igreja local, a juventude, os adultos, terceira idade, criança, somos a esperança desse mundo. E lá, irmãos, enquanto nós orávamos, impressionante que em um dos momentos, jovem após jovem começa a se prostrar, com a cara no pó, confessando os seus pecados, em oração, pedindo perdão uns aos outros, pedindo perdão, se arrependendo. Enquanto isso acontecia, o Espírito ia falando, porque Ele fala, e as pessoas iam sendo curadas, as pessoas iam sendo aliviadas, e é impressionante, porque nós, depois de um tempo com o nosso time de adoração lá no monte, descemos, irmãos, quando o primeiro acorde soou naquele acampamento, não era mais um acorde, não eram mais 4 notinhas compostas formando um acorde, não. Depois daquele tempo, parecia que o acorde havia se tornado profecia da parte de Deus. Aquele tipo de coisa que ninguém explica. Um vento impetuoso foi tomando aquele lugar, irmãos. E um culto que deveria durar 1 hora, durou 2 horas e 40. E nós estávamos ali adorando a Deus porque o Espírito fala. Ouça aí o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. Sabe o que é a igreja? Nós temos falado da nossa juventude, o pastor Gustavo falou isso lá no acampamento. Tem uma camisa que alguns usam, tudo bem, escrito eu sou igreja. Na verdade, isso não é um bom conceito, porque a igreja não se faz no singular. Você não é igreja sozinho, nós somos igreja juntos. Nós somos igreja quando estamos juntos. O prédio não é a igreja. As paredes desse auditório, desse templo, desse lindo templo, não constituem a igreja. Porque um dia, irmãos, estaremos como igreja, num lugar onde não haverá mais paredes, onde não haverá mais limites. E as igrejas de todas as nações, de toda a tribo, de toda a língua, vai estar adorando ao nome do Senhor reunida. Isso é igreja. Nós não nos prendemos a esse prédio, nós estamos conectados nesse momento com pessoas que estão espalhadas em todas as partes do mundo. Não pela internet, não, a internet é só uma ferramenta. Estamos conectados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos conecta a uma igreja física. Ah, o Espírito Santo de Deus, Ele salva pessoas. Nós somos igreja, nós juntos somos. O meu filho de 7 anos, João Pedro, ele faz parte da igreja. O seu filho, criança, faz parte da igreja. Meu filho Theo, de 2 anos, faz parte da igreja. O seu filho de 12 anos faz parte da igreja. A sua filha de 15 anos faz parte da igreja. O seu filho de 20 anos faz parte da igreja. O seu amigo de 30 anos faz parte da igreja. Você com 40 faz parte da igreja. Nós com 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos fazemos parte da igreja. Porque a igreja ela é multigeracional. É uma igreja viva que tem o mesmo chamado de criança a idosos, ide por todo mundo pregando o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é igreja. Em Atos, já, Atos capítulo 6, uma cena linda. Enquanto Pedro era preso, a Bíblia diz, enquanto a igreja orava, Pedro era liberto. Há poder na oração de uma igreja. Há poder na oração de uma igreja. Nada pode impedir uma igreja que ora, irmãos. Nada pode travar o poder de uma igreja que ora. Igreja que ora é igreja poderosa, é igreja ungida, é igreja que avança, é igreja que batiza adolescente, batiza jovem. Enquanto muitos estão dizendo para os nossos que eles podem escolher se são homem ou mulher, enquanto faculdades e escolas têm doutrinado, dizendo a eles, ei, ó, homem e mulher, isso é convenção social, escolha, seja livre. Isso está nas apostilas de biologia do ensino médio. Não importa se um dia seremos perseguidos por pregar, que isso não é verdade, porque Deus criou homem e mulher, Deus criou. Nós continuaremos pregando sobre isso. Nós continuaremos pregando. Nós continuaremos pregando que a promiscuidade não é uma possibilidade, que a chopada não é o lugar de um jovem. Nós continuaremos pregando que a pornografia não é uma opção, que o relacionamento aberto não é saudável. Nós continuaremos pregando que a maconha não pode e não vai ser usada assim com os nossos jovens. Ah, nós continuaremos pregando que o Senhor não está morto, mas Deus está vivo. Irmão, nós gastaremos a nossa vida não para que um grupo como esse de jovens vá a um acampamento. Não. Mas para que um grupo como esse de jovens, eles ouviram isso. Peçam a Deus as nações por herança. E o Senhor os dará. Nós temos orado. E nós profetizamos e recebemos algo de Deus nesse acampamento. Há algo de Deus que nós recebemos. Uma palavra e uma promessa. Que o Senhor dizia para a gente. E eu verei os seus filhos espalhados por todas as nações. Aqui, você pode me beijar meu telefone? Irmãos, algumas coisas muito especiais aconteceram nesse tempo. E uma delas foi que enquanto eu estava orando, eu fui sozinho no monte na sexta-feira. O Senhor me trouxe uma mensagem muito, muito importante à nossa juventude. E eu precisei anotar essa mensagem para que eu não pudesse esquecer. Foi uma experiência única. Assim, eu confesso, eu não consigo explicar isso ainda. Na verdade, não estava no cronograma ler isso hoje. Mas eu entendo que o Espírito Santo nos mostra. Para que nós possamos revelar a nossa igreja e testemunhar a nossa igreja. O que Jesus falou à nossa juventude. E o Senhor diz... Juventude, Yuf, o Espírito Santo não se move em vaso sujo ou em vaso quebrado. Você chegou até esse lugar querendo buscar respostas. Mais uma palavra ainda precisa ecoar. Lembre-se de onde caiu e restaure a sua vida. Pecado e santidade não são caminhos que podem andar juntos. Você não poderá andar limpo e sujo ao mesmo tempo. Yuf, enquanto não houver purificação, estarei apenas revelando a superfície do que eu posso fazer. Vocês ainda não viveram as profundidades do meu poder. Arrependam-se, eu os conheço, não os condeno. Ofereço salvação e arrependimento. Venham a mim os cansados, venham a mim os pecadores. A aparência não vai sustentar o que eu vou fazer, pois o que faço não é externo a você, mas dentro e a partir da sua vida. E o filho, lembre-se de onde caiu. Com palavra de juízo, eu condeno os seus pecados. Rejeito a adoração dos lábios impuros. Com olhar de graça, perdoa os pecadores, e receba a oração dos quebrantados e arrependidos. Aí eu vou fazer mais, levarei você às nações. Os seus filhos serão vistos em várias partes da terra. Os países e as cidades do mundo serão o teu campo. Os seus trabalhadores irão a lugares distintos. Não quero uma juventude apenas do grito, pois o IUF não será desse jeito. Vocês estarão em algum momento espalhados pelas nações, sim. E os seus cultos transbordarão pessoas que se espalharão por todo o canto da terra. Abençoarei seus projetos, os sonhos. Responderei o seu chamado. Eu enviarei, eu sustentarei. Porei seus pés na rocha firme, ainda quando não puderem mais andar. Eu serei provisão, sustento, palavra, direção, vida, um pai. Perdão, paz, poder, sabedoria e graça. Porém, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Eu estou falando com vocês. Foi o que o Senhor disse à nossa juventude nesse tempo, irmãos. E com a cara no pó, eu preciso dizer a você que o seu filho disse sim. Os filhos dessa igreja pediram perdão ao Senhor pelos pecados. E estão querendo se espalhar pelas nações pregando o evangelho. E eu fiz um voto com Deus esquisito. Eu disse ao Senhor que eu gastaria a minha vida, não mais para trazê-los para cá, mas para enviá-los, para treiná-los, para que nós pudéssemos viver sim a nossa juventude, pastor Gustavo, como um celeiro de missionários. Não seremos um culto de entretenimento, nunca fomos. Mas agora nós não queremos apenas receber, nós vamos enviar de verdade. E nós decidimos que todo final do culto do IUF, irmão, nós não abençoaremos mais apenas com a bênção do Antigo Testamento, mas nós enviaremos, vamos enviar a eles todos os cultos, as faculdades e as escolas. Todos os cultos nós vamos enviá-los, para que eles passem pelos condomínios, para que eles passem pelas praças, para que eles entrem nas ruas dessa cidade. Um dia, quem sabe, passemos perto de boates para pregar o evangelho, entremos em outra cidade. O mundo é o nosso campo missionário. E nós precisamos da oração e do sustento. Porque enquanto isso acontecia, o diabo tentou algumas vezes. Vários de nós tiveram visões mesmo. Visões do mundo espiritual, do mover do inimigo. Eu lembro de um dos cultos a qual eu tive uma própria visão. Várias pessoas vivendo opressões profundas, possessão. Tudo isso aconteceu nesse acampamento. Mas eu preciso dizer a você que nós somos igreja, nós ouvimos o Espírito e Ele falou. Por isso essas pessoas foram libertas pela honra e glória de Jesus. Nós terminamos um dos cultos dizendo que nós éramos livres. Mas nós precisamos de sustento para esses missionários. Pastor Fernando Brandão ligou para a gente semana passada, clamando que a nossa juventude pudesse ir ao Rio Grande do Sul ajudar lá. A gente vai. Nós temos tido janelas de oportunidade. Nós vamos levar um grupo para ser treinado no Summit em Chicago, irmãos. A Bela, uma menina de 13 anos, ela vai ouvir em Chicago dos maiores treinamentos do mundo. Adeus, como essa geração tem tido oportunidade. E nós como igreja enviaremos e continuaremos a enviar. Mas nós precisamos de sustento em oração. Nós precisamos que você, pai, mãe, não apenas eduque seu filho com uma boa educação, mas eduque ele aos pés da palavra. Se você orar, ele vai orar. O pastor ensina isso para nós. Se você pregar o evangelho, ele vai pregar nas escolas. Se você não deixar de vir à igreja por frio, por calor, por preguiça, ele jamais deixará, porque ele aprenderá que o Senhor é a sua prioridade. Eu preciso convidar todos que estiveram nesse acampamento que venham aqui à frente. Subam aqui. A gente vai ter que subir no palco e ficar aqui embaixo. Não tem problema, não. Vem. É, não era essa a ideia, né? Tem uma escada. Chama a escada. Mas tudo bem. Agora é tarde, né? Tá bom. E eles continuam, é isso. Irmãos, que cada uma dessas ovelhas de Cristo pregar o evangelho a uma pessoa no próximo ano. Oh, meu Deus! Toda a equipe que foi também pode subir. Fica aqui, gente, aqui na frente, ó. Galera, vem cá pra frente. Não dá todo mundo aqui, não. Graças a Deus, é um bom problema. Vem cá, vem cá, vem cá. Os pastores que estiveram com a gente. Vem, vem, vem. Gente, só toma cuidado aqui, que tem vidro. Né, por favor. Vamos lá, vamos lá. Você pode ir ficando de pé no seu lugar, porque o que nós vamos fazer aqui é levantar a voz em oração. Eu queria muito, eu não gostaria de fazer essa oração, na verdade. Eu gostaria de convidar o meu pastor, pastor Wander, pastor da nossa juventude, que pudesse vir orar por nós. O senhor pode ir pela escada, pastor, melhor. É uma tática, é mais convencional. Pastor, eu tô falando um monte, o senhor joga o paletó, vai ficar esquisito. Vai ficar difícil manter a doutrina batista. Pastor Joel, ajuda a gente. Vem, gente.
Louvado seja o Senhor. Eu quero que você agradeça a Deus a vida do Guilherme, do Gustavo, da liderança que esteve ali. Nós trabalhamos para isso, clamamos por isso, para que uma geração se levante diferente, glorifique a Deus, e nós cremos que vocês que estão aqui vão fazer total diferença nessa geração. Vocês são perfume de Cristo nesta época, sal da terra nesta terra, luz do mundo neste mundo. Que o Senhor levante aqui homens e mulheres dele, que façam toda a diferença. Eu vou pedir que você estenda suas mãos para cá. Levante um clamor agora. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Agradeça a Deus pela vida deles. Louve a Deus. Louve a Deus. Exalte ao Senhor. Que o Senhor faça dessa geração a diferença. Que muitos homens e mulheres de Deus estejam em todos os lugares, como Guilherme disse aqui, pregando este evangelho, mudando os valores desta geração. Ore pelos seus filhos e netos que estejam no meio deste grupo transformado pelo poder do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, a festa desta noite. Que alegria, Senhor. Que alegria, porque há tantas décadas atrás nós clamávamos por isso. Em igrejas, em clubes bíblicos, Senhor. Em acampamentos, em congressos, clamando que o Senhor levantasse deste país uma geração que fizesse diferença. E hoje nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor tem salvado jovens. O Senhor tem levado jovens ao arrependimento e ao batismo. Ó Deus, usa cada um deles para a glória do Senhor. Faz a diferença, Senhor, no meio de uma geração corrupta e perversa. Que eles sejam a luz, o sal, o perfume, a diferença neste tempo e nesta hora. Ó Deus, nós clamamos, Senhor. Toma a liderança desses jovens, toma o pastor Guilherme, toma o pastor Gustavo, toma todos os outros líderes, aqueles que estão nos seminários, aqueles que estão se preparando para a obra missionária, aqueles que estão servindo ao Senhor com alegria, toma, Senhor, em nome de Jesus. E que esse Espírito Santo que foi pregado aqui nessa noite continue falando, e que nós como igreja possamos ouvir a tua voz, fazer a tua vontade, para que a igreja seja relevante e profundamente relevante. Nós agradecemos e oramos e entregamos ao Senhor este grupo em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Gente, a gente quer encerrar. Na verdade, a gente já começou a proclamar o mundo, as nações, o Evangelho às nações. E nós, nesse mês, a gente vai divulgar isso. Estamos lançando em todas as plataformas digitais a nossa primeira música, a música da nossa juventude. E a gente quer compartilhar com você. Na verdade, você já conhece. Mas a partir de agora, a partir daqui a algumas semanas, você vai poder ouvir na sua casa, divulgar. Nós vamos proclamar o Evangelho também a partir da música. E isso é só um marco daquilo que nós vamos viver. Vamos, banda, dá para ir? Vai!